A partir de Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, aqui aos microfones, neste 28 de fevereiro, Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade: Nigéria registra primeiro caso de coronavírus, presidente sul-africano ordena repatriamento de estudantes do país na cidade chinesa de Wuhan, Síria mata 33 soldados turcos e Unicef denuncia a dramática situação das crianças no país. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique através das parceiras Rádio Pax, Rádio Nova Paz, Rádio Encontro, Rádio Sem Fronteiras e ZFM em Cabo Verde através da Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti e Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Sintchão Oco e Leste FM e Rádio Papagaio em São Tomé e Príncipe através do nosso retransmissor local. Também pode acompanhar-nos na internet voaportugues.com 24 horas por dia e nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. Também, se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso WhatsApp mais 1-908-652-4584. A produção com Dan Brown, a técnica é de Sidrak Franklin. E vamos agora às notícias. Vamos começar na Síria. Pelo menos 33 soldados turcos morreram hoje num ataque aéreo na região de Idlib, no noroeste do país, atribuído ao regime de Damasco, informaram as autoridades turcas. Outros 36 militares foram feridos e hospitalizados em Hatay, informou o governador daquela província turca na fronteira com a Síria. Em resposta ao ataque, a Turquia bombardeou na madrugada de hoje posições do regime de Bashar al-Assad no noroeste do país também. Enquanto isso, a diretora do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Henrietta Fore, revelou que entre os 11 milhões de pessoas na Síria que necessitam de ajuda humanitária urgente, quase metade são crianças. O conflito já obrigou mais de 900 mil pessoas, incluindo 500 mil de crianças, a saírem das suas casas e a viverem em perigo, disse Fore, lembrando que dezenas de milhares de pessoas estão a viver em tendas temporárias, edifícios públicos ao ar livre, junto a árvores expostas à chuva, neve e temperaturas negativas. Ainda de acordo com o Unicef, os adultos e crianças expostos a esta tragédia estão a morrer em ataques aéreos. Uma em cada três crianças está fora da escola, ainda de acordo com o comunicado do Unicef. Na Nigéria, o ministro da Saúde, Osagie Enanire, anunciou hoje o primeiro caso do novo coronavírus e o terceiro no continente africano, depois do Egito e da Argélia. O paciente é um cidadão italiano que trabalha na Nigéria e viajou de Milão a Lagos no passado dia 25 de fevereiro, na África do Sul. O presidente Cyril Ramaphosa determinou o repatriamento de cerca de 200 de cidadãos do seu país na cidade chinesa de Wuhan, epicentro da epidemia do coronavírus. O gabinete do presidente acrescentou que 132 dos 199 sul-africanos que vivem em Wuhan pediram para regressar para casa. Na China, o número de mortos subiu hoje em 44 para 2.788. Entretanto, há momentos, a Organização Mundial da Saúde aumentou para muito elevado o nível de ameaça do novo coronavírus, que já infectou cerca de 79 mil pessoas na China e mais de 5 mil no resto do mundo. Na Nigéria, a polícia invadiu uma residência no sudeste do país, onde encontrou 23 crianças e 4 adolescentes grávidas que iriam ser traficadas. Namdi Omoni, porta-voz da polícia de River State, disse que foram detidas 3 pessoas e libertadas as crianças que tinham entre 1 e 4 anos de idade. Em setembro do ano passado, a polícia de Lagos libertou 14 meninas que também estavam para ser traficadas. E o governo do Mali ordenou o regresso ao país do seu embaixador em França, após ter acusado soldados franceses de ultrapassarem as suas funções nas zonas complicadas de Bamako, capital daquele país. Falsas e inaceitáveis, foi como as autoridades francesas classificaram as declarações do embaixador maliano Toumani Djimé Diallo. O ministro das Relações Exteriores, Thiabili Dramé, deverá partir para Paris hoje para aliviar a situação. Há dois dias aqui na Voz da América noticiamos que o Conselho Cristão de Moçambique tinha proposto mediar o diálogo entre a direção da RENAMO e a autoproclamada junta militar também da RENAMO. Hoje, Mariano Nyong'o, líder da autoproclamada junta militar, disse à Voz da América que não vai negociar com a RENAMO, que já enviou uma carta ao governo e quer sim falar com o governo, como nos conta o André Batista.
E eu ouvi que as igrejas estão a procurar o presidente da junta militar para negociar com ele. Isso me dá dificuldade a mim. Por quê? Por que não reconhecer a própria junta?
Mariano Nyong'o disse em declarações à Voz da América esta sexta-feira 28 que o grupo já enviou a carta de reivindicações ao governo, ainda sem resposta, para renegociar a desmobilização, desarmamento e reintegração social, devido à falta de honestidade no processo conduzido pelo governo e pelo presidente do partido, Ossuf Mamad.
Eu rejeitei para os cristãos andar a buscar de mim para negociarmos. O que eu vou negociar com eles? Porque eu já mandei o documento ao governo. O documento está com o próprio governo. O presidente Jacinto Nunes recebeu o documento. Ele entrou no gabinete com seus quatro, leram. Só que eles não querem cumprir com o documento, como são sanguíneos.
Disse Mariano Nyong'o em declarações por telefone. O líder da facção militar da RENAMO disse que o grupo é fruto da desonestidade no cumprimento dos consensos entre o líder histórico Afonso Tshiekama e o governo moçambicano sobre o enquadramento do braço militar do maior partido da oposição nas forças estatais.
Sabemos qual a razão que nos levou a nós fazer a revolução. Até agora a RENAMO está armada nas matas e não sabemos qual é o nosso futuro. Até quando nós sermos enganados?
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. André Batista também falou com o porta-voz do Comando da Polícia de Manica, Mateus Mindu, que revelou que a polícia reativou o alerta sobre o tráfico humano após abortar dois novos casos de tentativa de tráfico de duas crianças numa semana. A reportagem é aqui apresentada por Ana Guedes.
A polícia revelou que o menor foi retirado da casa do irmão de uma anciã num subúrbio da Vila de Gondola no dia 22 de fevereiro e mantido em cativeiro enquanto decorriam as negociações para a sua transferência para a Vila de Messica, no distrito de Manica, onde seria vendido a um valor de 1 milhão de meticais, cerca de 15 mil dólares americanos. No passado dia 17, a polícia deteve uma jovem de 19 anos na fronteira com o Zimbábue, quando esta tentava traficar uma menor de 14 meses para aquele país vizinho, para supostamente vender a mandante, uma empresária zimbabueana de renome. Em janeiro, um homem foi tido suspeito de tentar vender duas filhas de 6 e 9 anos de idade para liquidar uma dívida de 65 dólares americanos em Maçorize. Mateus Mindo é o porta-voz do comando da Polícia de Manica.
Este é o segundo caso a se registrar, mas trabalhos estão em curso, trabalhos intensos envolvendo a PRM e o CERNIC, com vista a combater de forma acelerada esse tipo de crimes, para que não se alastre em toda a província.
As várias linhas operativas, segundo Mindo, continuam no terreno para deter a rede de traficantes e responsabilizar as mandantes, cujos rastros estão sendo seguidos pela polícia moçambicana e zimbabueana.
Contamos com a colaboração da sociedade em geral, porque o criminoso reside na sociedade. Então é lá onde é chamada a sociedade a desempenhar aquilo que é o papel fundamental.
Revira-se que as autoridades de justiça em Manica colocaram em 2012 a província em alerta vermelho após considerarem alarmante a subida de casos de tráfico de pessoas e de órgãos humanos. Desde então, uma campanha das autoridades encerrou dezenas das 250 seitas oriundas do Zimbábue e África do Sul, países vizinhos de Moçambique, após associar a intensificação da implantação das seitas com o aumento de tráfico de crianças, porque as doutrinas permitiam que as crianças fossem casadas com pastores e ou levadas para o exterior sem qualquer controle. Na maior parte dos casos, o tráfico humano é ligado à extração de órgãos para rituais satânicos de enriquecimento ilícito, segundo a polícia.
A cobertura mediática da culpa da corrupção em Moçambique, um contrapeso abalado? Este é o título do livro lançado esta semana por Ernesto Nhanale, presidente do Centro de Estudos de Comunicação Interdisciplinar e diretor executivo do MISA Moçambique, que analisou o relacionamento da imprensa moçambicana com alegações de corrupção. Nhanale concluiu que existe uma abertura legal para o exercício da profissão, mas há atos de coerção contra as liberdades da imprensa. Alfredo Júnior esteve a acompanhar o lançamento desta obra.
Nhanal, concluiu que existe uma abertura legal para o exercício da profissão, mas existem atos de coerção contra as liberdades de imprensa. Daí a fraca abordagem dos casos de corrupção na comunicação social moçambicana.
A corrupção é um tema em si, mas também é um problema. E a lógica dos mídias é reportar sobre as questões candentes na sociedade, dentro do quadro da sua função de contrapoder.
O pesquisador e docente universitário de ciência de comunicação aponta a pressão política sobre as linhas editoriais como um grande desafio que só pode ser ultrapassado com profissionalismo.
Queremos é mais profissionalismo, uma agenda mais sistematizada, uma maior qualidade e uma maior pressão na agenda. E por aí combatermos este mal.
O autor aponta ainda que a autocensura resulta da pouca autonomia dos jornalistas em relação às fontes de informação, questão que para o pesquisador Adriano Nuvunga só pode ser ultrapassada com coragem.
Isto é para mostrar a coragem, já agora, em abordar o tema da corrupção, justamente porque ele é um tema, de certa maneira, proibido.
O jornalista Ericino de Salema considerou que a liberdade de expressão e a democracia no país deve ser explorada pelos mídias para abordarem as questões de corrupção com profundidade.
Os mídia, enquanto pilar da democracia, os mídia, enquanto contrapoder, bem assim a corrupção, enquanto domínio temático apetecível aos mídia.
O lançamento desta obra aconteceu numa semana em que decorrem julgamentos de casos de corrupção, que resultam de denúncias feitas pela mídia, especialmente pela Independente. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Vamos falar agora da situação na Guiné-Bissau, depois de Umaru Sissoko Embaló ter assumido a presidência da República, segundo ele, ontem, num ato num hotel de Bissau e depois seguido para o Palácio Presidencial, onde terá recebido as pastas do presidente cessante José Mário Vaz, que também deixou o Palácio. O Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, PAIGC, no governo e cujo candidato presidencial, Domingos Simões Pereira, foi considerado derrotado pela Comissão Nacional de Eleições, disse hoje esperar que a comunidade internacional assuma as suas responsabilidades e aplique sanções ao se referir à simbólica tomada de posse ontem de Umaru Sissoko Embaló. Em nota, o partido pede que a comunidade internacional continue a estar atenta ao que se passa na Guiné-Bissau, sancionando duramente todos aqueles que, de forma antipatriótica, anticonstitucional e com claras evidências de ligação ao jihadismo e ao narcotráfico, querem a todo custo manter o atual status quo como forma de poderem continuar a serviço do país para continuarem a servir-se eles próprios. Fim de citação. O PAIGC voltou a denunciar a interferência do presidente do Senegal, Macky Sall, nos assuntos internos da Guiné-Bissau ao expressar publicamente o seu apoio ao seu homem de mão na pessoa de Umaru Sissoko Embaló, fim do comunicado. Por outro lado, a Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau afirmou hoje que tem as atas de apuramento regionais da segunda volta das presidenciais e insistiu que cumpriu a sua missão com objetividade e isenção. Em comunicado, a CNE refere que a lei eleitoral define claramente os requisitos essenciais para a elaboração de atas de apuramento regional, que deve incluir os resultados apurados, reclamações, protestos e contraprotestos. O apuramento nacional da segunda volta das eleições presidenciais de 29 de dezembro, segundo a CNE, indicou que Sissoko Embaló venceu o escrutínio com 53,55% dos votos, enquanto Simões Pereira ficou com 46,45% dos votos. O novo apuramento voltou a ser contestado, outra vez, pela candidatura de Domingos Simões Pereira, junto do Supremo Tribunal da Justiça. Voz da América, emissão vespertina em português, sexta-feira, 28 de fevereiro. Falemos agora da política na América. O Partido Democrata encontra-se no momento crítico da sua campanha eleitoral para a eleição presidencial de 3 de novembro. Há poucos dias da chamada Super Terça-feira, no dia 3 de março, o senador de Vermont, Bernie Sanders, que se define como socialista-democrata, lidera as sondagens, mas com muitos democratas moderados a advertir que, se for ele o candidato, será facilmente derrotado por Donald Trump. Na realidade, os democratas estão divididos entre moderados e os chamados progressistas, como nos diz na seguinte reportagem Ana Guedes.
No último debate democrata na Carolina do Sul, transmitido pela CBS News, a divisão era evidente.
Tom, I think she was talking about my plan, not yours.
O senador Bernie Sanders defendeu o ponto central da sua campanha. O governo deve melhorar a vida de todos os americanos.
Esta não é uma economia que funciona a favor do povo americano. É uma economia que funciona para 1% dos americanos. Vamos criar uma economia para todos, não apenas para os contribuintes ricos das campanhas.
Mas Sanders recebeu muitas críticas por parte dos moderados que temem que a sua nomeação leve o partido à derrota em novembro contra o presidente Trump. O ex-presidente da cidade de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, foi um dos que tocaram alarme.
Quero dizer, veja, se você acha que os últimos 4 anos foram caóticos, divisivos, tóxicos, exaustivos, imagine passar a maior parte de 2020 com Bernie Sanders e Donald Trump. Pense em como será este país.
Mas Sanders e seus apoiantes argumentam que o seu sucesso demonstra que o Partido Democrata virou-se mais à esquerda desde 2016 e é um empate entre os eleitores mais jovens e os mais antigos. O analista John Fortier.
Eu acho que ele tem um pouco de força, ele tem um bom número de pessoas que estarão com ele. Não importa onde ele estiver, e é provável que ele ganhe muito, ou faça bem, ou fique em segundo lugar neste fim de semana na Carolina do Sul. Então encontra-se numa posição bastante forte.
Mas à medida que Sanders sobe nas sondagens, democratas moderados como Jim Kessler ficam mais preocupados.
Se somarmos os votos moderados nas primárias, eles estão a aumentar. Para um candidato moderado vencer esse debate, esse número, no entanto, tende a se consolidar e em torno de um só candidato.
Moderados como Buttigieg, o ex-vice-presidente Joe Biden, a senadora de Minnesota Amy Klobuchar e o ex-presidente camarada de Nova Iorque Michael Bloomberg acreditam que Trump e os seus apoiantes republicanos querem que o candidato democrata seja Bernie Sanders. O analista Matthew Dalek.
Eles seriam capazes de explorar Sanders e principalmente algumas das suas posições anteriores, como o Medicare, o seguro de saúde para todos. Por isso, creio que é um objetivo político para os republicanos ter alguém como Bernie Sanders como adversário.
Sanders continuará a ter vantagem nas primárias se os candidatos moderados não encontrarem o único candidato, diz o analista Darrell West.
Todos eles têm pontos positivos, mas também têm alguns pontos negativos. Creio que para um dos moderados conseguir derrotar Sanders, ele terá de unir todos os demais e todos os democratas moderados.
Esta semana é considerada crucial com as primárias de sábado na Carolina do Sul e no dia 3, quando 14 estados votarem na chamada Super Terça-feira.
Regressamos à epidemia do coronavírus, vamos falar agora de África, depois do Egito, Nigéria e Algéria decretarem que, informarem que tem um caso cada de coronavírus, não há mais informações de outros casos. O continente prepara-se para uma potencial pandemia de coronavírus, com os especialistas alertarem que os sistemas de saúde no continente podem estar sobrecarregados. Há 13 países considerados na lista de prioridade para combaterem uma eventual chegada dessa epidemia, entre eles está Angola. Além da sua fonte na China, o surto já chegou a 45 países, mas especialistas dizem que o aparente atraso na chegada do vírus à África, em larga escala, deu tempo para a preparação do sistema de saúde nos continentes. Ana Guedes, outra vez, com reportagem.
No aeroporto de Dakar, no Senegal, e nos centros de transporte em todo o continente, as autoridades estão a tentar detectar e interceptar pacientes suspeitos de coronavírus. Casos únicos foram detectados no Egito, Nigéria e na Argélia. A Organização Mundial de Saúde alertou quinta-feira que nenhum país pode assumir que está a salvo do vírus.
This virus does not respect borders.
Este vírus não respeita fronteiras, não faz distinção entre raças ou etnias, não considera o produto interno bruto ou o nível de desenvolvimento de um país. A questão não é apenas impedir que casos cheguem às suas fronteiras. O ponto é o que se faz quando há casos.
Até este mês, o Instituto Pasteur do Senegal era um dos únicos 2 laboratórios africanos de pesquisa capazes de testar o vírus.
Se for detectado mais cedo, será mais eficaz em limitar a sua propagação.
O aparente atraso em qualquer surto africano deu tempo ao continente para se preparar. A Organização Mundial de Saúde diz que mais de metade dos países subsaarianos estão agora equipados com laboratórios que podem testar o vírus.
Não é tão extenso quanto precisamos e os testes que estão a ser realizados nos países não são tão completos quanto gostaríamos. Mas o facto de termos sido capazes de nos organizarmos num período relativamente curto, acho que representa um grande progresso.
Teme-se que um surto não detectado possa rapidamente transformar-se numa crise de saúde. Cerca de 80% das pessoas com coronavírus têm apenas sintomas leves, o que significa que a verdadeira prevalência provavelmente não é relatada. A maioria das mortes ocorreu em pessoas com problemas de saúde subjacentes, mas uma pandemia na África sobrecarregaria as instalações médicas.
É um problema quando se trata de gerir outros problemas médicos. Isso significa que as pessoas com doenças cardíacas e outros problemas não podem necessariamente visitar o hospital ou marcar uma consulta. E posteriormente poderíamos ver um aumento da mortalidade por outros problemas médicos, simplesmente porque eles não podem acessar o sistema de saúde.
Especialistas dizem que muitas nações africanas precisam melhorar a vigilância e as operações para rastrear a propagação da infecção. Eles também alertam que, no caso de uma pandemia global, a comunidade internacional deve estar pronta para intervir e ajudar os países com sistemas de saúde mais debilitados.
Aqui continuamos com mais notícias a nível internacional. Israel vai a votos dentro de uma semana, a terceira tentativa de formar governo em menos de um ano. Outra vez, Benjamin Netanyahu está no centro dessa disputa. Mayra de la Salette.
Com a esperança de que a terceira é de vez, os eleitores israelitas vão tentar mais uma vez quebrar um impasse político. E, novamente, o foco está no que alguns veem como a figura polarizadora do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Dan Shapiro é ex-embaixador americano em Israel.
O seu próprio partido e outros no seu campo veem como uma figura quase indispensável, alguém que manteve o país seguro contra várias ameaças na região e próspero, e não consegue imaginar ninguém além dele a liderar o país. País que ele lidera há quase 11 anos, enquanto o outro campo vê como líder que já ultrapassou o seu tempo útil. Concentram-se no facto de que está a ser indiciado e em breve será julgado por várias acusações de corrupção, que só a Netanyahu dizem respeito.
Assim como nas duas eleições anteriores deste ano, nem Netanyahu e o seu partido Likud, nem o seu rival Benny Gantz, parecem incapazes de formar uma coligação maioritária no Parlamento de 120 lugares. Analista Yehuda Ben Meir.
Basicamente, essas três eleições foram realizadas por causa de uma só pessoa, porque se Netanyahu sair, Gantz e o Likud poderão formar um governo de coligação dentro de uma semana.
Na cidade universitária de Tel Aviv, estudantes e funcionários dizem estar frustrados com o impasse político.
Estamos presos numa situação na qual não podemos avançar. É como um ciclo vicioso que não tem fim. As pessoas têm opiniões diferentes e, francamente, acho que o sistema democrático em todo o mundo está a tornar-se cada vez mais fraco. A minha preocupação não é a diferença entre azul e branco e Likud. Minha preocupação é com a veracidade e integridade do governo para que o processo do executivo não seja corrupto.
Como árabe, o mais importante para mim é acabar com o racismo. Há muita discriminação contra os árabes. Sou uma pessoa que não é diferente de ninguém e assim quer ser tratada.
Seja qual for a votação nesta eleição, o destino de Netanyahu será determinado pelo julgamento de corrupção, programado para começar duas semanas após o dia das eleições.
Na revista esportiva da Voz da América, começamos hoje em Angola, onde decorre neste momento o jogo entre o Petro de Luanda e 1 de Agosto no handebol sénior feminino. Jogo a contar para a 14ª edição da Supertaça Francisco de Almeida, título que marca a abertura da época 2020 e que decorre no pavilhão principal da Cidadela, na capital angolana. Na Europa, mais precisamente em Nyon, na Suíça, foi realizado hoje o sorteio dos oitavos de final da Liga Europa. Vários jogos interessantes, por exemplo, Olympiacos Wolverhampton, que significará um embate entre dois técnicos portugueses, Pedro Martins e Nuno Espírito Santo. O Getafe visita o Inter em Milão, o Shakhtar Donetsk vai jogar na Alemanha com o Wolfsburg, enquanto o Manchester United vai à Áustria defrontar o LASK Linz. Outro jogo interessante é entre o Rangers e o Bayer Leverkusen, enquanto fica por resolver o Salzburgo entrada de Frankfurt, que foi adiado para esta tarde devido a um alerta de tempestade na Áustria. Portanto, já conhecidos os jogos dos oitavos de final da Liga Europa, ontem foi um dia triste para as equipas portuguesas. Todas ficaram de fora, todas foram eliminadas, Porto, Benfica, Sporting e Sporting de Braga. Enquanto isso, em Portugal, um dia depois de ter sido oficializado como reforço do Sporting de Braga, o defesa central luso-cabo-verdiano Rolando regressa aos terrenos de Portugal pelos arsenalistas. Ele realizou hoje o primeiro treino, mas dificilmente será utilizado por Ruben Amorim neste fim de semana. Falemos agora do impacto do coronavírus no futebol. O sul-coreano Heung-Min Son foi operado há menos de 2 semanas a uma fratura no braço direito. Ele joga no Tottenham. O clube calculou uma paragem de algumas semanas e o jogador foi para a Coreia do Sul. Com regresso já marcado para o Reino Unido, José Mourinho já avisou que vai ficar sob quarentena. Ele vai voltar à Inglaterra em breve. Aí teremos de tomar precauções, seguir alguns protocolos de segurança, porque virá de Seul, disse Mourinho. E continuamos a falar do impacto do coronavírus no futebol. Depois do Japão ter cancelado todos os jogos de futebol e da Itália ter determinado que os encontros deste fim de semana serão à porta fechada, sem público, hoje a Suíça suspendeu todos os jogos até o dia 15 de março como forma de evitar a propagação da doença. A medida decorre depois da decisão do governo de cancelar todos os eventos que reúnam mais de 1000 pessoas. E aqui na NBA, os Lakers alcançaram o 7º triunfo consecutivo na fase regular da prova ao baterem os Golden State Warriors por 116-86. Sem LeBron com uma lesão na virilha, foi Anthony Davis com 23 pontos a liderar a vitória da equipa de Los Angeles, que continua destacada na liderança da Conferência Oeste. Outros resultados: Indiana Pacers, Portland Trail Blazers 106-100, enquanto Oklahoma City Thunder venceu Sacramento Kings por 112-108. Vamos aqui agora, quando caminhamos para o final desta primeira hora da emissão da Voz da América, para ler os capas dos jornais americanos. Alunos americanos estão na posição 32 em todo o mundo, diz um estudo feito a nível mundial. Causas, forma de ensino, escreve o USA Today, enquanto estudo mostra que o que une e desune democratas e republicanos em matéria de controlo e armas e imigração. Washington Post fala dos pânicos nos mercados devido ao coronavírus. Também New York Times diz a mesma coisa. Bolsas de valores caem em 53 países. Nos Estados Unidos, Wall Street está próximo de 2008 com a crise de pressão económica. E a Casa Branca diz que a imprensa quer destruir o presidente com as notícias sobre o coronavírus. Quando regressamos aqui a pouco para mais notícias, uma terceira hora que vamos entrevistar Pepe Tela, ficamos com uma grande música escolhida pelo Dan Brown. How can a loser ever win? Somebody please help me. And let me live again. La, 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 la.
can still feel the breeze that rustles through the trees. And misty memories of days gone by. But we could never see tomorrow. Would you believe that no one ever told us about the sorrow? So
Voz da América transmitir em português, emissão vespertina desde Washington, 28 de fevereiro, ao microfone Álvaro Ludger Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no voaportugues.com e também nas redes sociais através do Facebook, do Twitter, no Instagram. A referência é VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número mais 1-908-652-4584, mais 1-908-652-4584. Hoje, na Ciência Técnica, Cedric Franklin. A produção é de Dan Brown. Títulos de atualidade: Síria mata 33 soldados turcos e Unicef denuncia a dramática situação das crianças no país. Na Nigéria, registra-se o primeiro caso de coronavírus e o presidente sul-africano ordena o repatriamento de estudantes daquele país na cidade chinesa de Wuhan.
A polícia revelou que o menor foi retirado da casa do irmão de uma anciã num subúrbio da vila de Gondola no dia 22 de fevereiro e mantido em cativeiro enquanto decorriam as negociações para a sua transferência.
Pedimos aqui as nossas desculpas. Esta é a reportagem que vamos avançar de seguida com esta reportagem da Ana Guedes para dizer que a polícia de Moçambique, na província de Manica, reativou o alerta sobre o tráfico humano após abortar dois novos casos de tentativa de tráfico de duas crianças numa semana. A informação foi avançada hoje à Voz da América pelo porta-voz do Comando da Polícia de Manica, Mateus Mindu, ao nosso correspondente André Batista em Manica. A reportagem aqui é apresentada por Ana Guedes.
A polícia revelou que o menor foi retirado da casa do irmão de uma anciã num subúrbio da vila de Gondola no dia 22 de fevereiro e mantido em cativeiro enquanto decorriam as negociações para a sua transferência para a vila de Messica, no distrito de Manica, onde seria vendido a um valor de 1 milhão de meticais, cerca de 15 mil dólares americanos. No passado dia 17, a polícia deteve uma jovem de 19 anos na fronteira com o Zimbábue, quando esta tentava traficar uma menor de 14 meses para aquele país vizinho, para supostamente vender a mandante, uma empresária zimbabueana de renome. Em janeiro, um homem foi tido suspeito de tentar vender duas filhas de 6 e 9 anos de idade para liquidar uma dívida de 65 dólares americanos em Massurize. Mateus Mindo é o porta-voz do Comando da Polícia de Manica.
Este é o segundo caso a se registrar, mas trabalhos estão em curso, trabalhos intensos envolvendo a PRM e o CERNIC, com vista a combater de forma acelerada esse tipo de crimes, para que não se alastre em toda a província.
As várias linhas operativas, segundo Mindo, continuam no terreno para deter a rede de traficantes e responsabilizar as mandantes, cujos rastros estão sendo seguidos pela polícia moçambicana e zimbabueana.
Contamos com a colaboração da sociedade em geral, porque o criminoso reside na sociedade. Então é lá onde é chamada a sociedade a desempenhar aquilo que é o papel fundamental.
Revira-se que as autoridades de justiça em Manica colocaram em 2012 a província em alerta vermelho após considerarem alarmante a subida de casos de tráfico de pessoas e de órgãos humanos. Desde então, uma campanha das autoridades encerrou dezenas das 250 seitas oriundas do Zimbábue e África do Sul, países vizinhos de Moçambique, após associar a intensificação da implantação das seitas com o aumento de tráfico de crianças, porque as doutrinas permitiam que as crianças fossem casadas com pastores e ou levadas para o exterior sem qualquer controle. Na maior parte dos casos, o tráfico humano é ligado à extração de órgãos para rituais satânicos de enriquecimento ilícito, segundo a polícia.
Obrigado, Ana Guedes, com esta informação que nos chegou hoje de Moçambique. Vamos agora para Guiné-Bissau, onde ontem Umaru Sissoko Embalo, declarado vencedor da eleição de 29 de dezembro pela Comissão Nacional de Eleições, assumiu a presidência num ato simbólico que continua a ser criticado pelo PSGC, partido que apoiou o candidato Domingos Simões Pereira. Agora, o PSGC diz em nota esperar que a comunidade internacional continue a estar atenta ao que se passa no país. E cito, sancionando duramente todos aqueles que de forma antipatriótica, anticonstitucional e com claras evidências de ligação ao jihadismo e ao narcotráfico, querem a todo custo manter o atual status quo como forma de poder continuar a serviço do país para continuarem a servir-se a eles próprios. Fim de citação. O PSGC volta a denunciar a interferência do presidente do Senegal, Macky Sall, nos assuntos internos da Guiné-Bissau, ao expressar publicamente o seu apoio ao seu homem de mão, na pessoa de Umaru Sissoko Embalo, como seu ávido desejo de subjugar a Guiné-Bissau e os seus recursos aos seus interesses. Fim de citação. Entretanto, a Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau afirma hoje que tem as atas de apuramento regionais da segunda volta das presidenciais e insistiu que cumpriu a sua missão com objetividade e isenção. Segundo o apuramento nacional da segunda volta, de 29 de dezembro, Sissoko Embalo venceu o escrutínio com 50,55% dos votos, enquanto Domingos Simões Pereira obteve 46,45% dos votos. O novo apuramento, feito na terça-feira, voltou a ser contestado pela candidatura de Domingos Simões Pereira junto do Supremo Tribunal de Justiça. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sexta-feira, 28 de fevereiro, e como é sexta-feira, é dia de artes na Voz da América. Mara de La Salette conversou com um dos conhecidos escritor angolano e prémio Camões, Pepe Tela.
Sem presunções e muito disponível nas suas explanações, Artur Pestana, Pepe Tela, falou sobre a importância do Prémio Correntes de Escrita, sobre o livro que lhe valeu o prémio, para onde caminham as sociedades atuais e também sobre o seu otimismo no mundo.
Eu tive muito prazer, muito gosto mesmo em ter recebido este prémio, porque o Correntes de Escrita é o festival mais antigo que há em Portugal. Ele pode ser pouco conhecido, até mesmo aqui em Angola, que é para ser pouco conhecido. E o prémio, que apareceu mais tarde, é um prémio que tem prestígio. Não é que seja muito importante do ponto de vista, será de abrir caminhos para traduções, coisas assim. E não há muito dinheiro que se recebe, não há nada disso. Mas tem prestígio.
Todo o júri diz que foi muito fácil chegar a um consenso ao atribuir este prémio à sua obra, à sua excelência de corpo presente.
São os prémios, é um bocado como a lotaria, às vezes acerta-se, não é? Neste caso, eu até compreendo que tenha havido unanimidade e tenha sido rápida a escolha, porque o livro encaixa um pouco no atual processo. Digamos, acho que nós estamos num ciclo um bocado diferente em África, um bocado diferente do resto do mundo, enquanto o resto do mundo está um bocado a caminhar para regimes, enfim, extremistas, de um lado extremistas, do outro. Portanto, em África nós estamos a fazer o contraciclo. Há menos guerras do que havia antes, embora ainda haja, não é? E há, claro, que ultimamente, nos últimos anos, um crescimento do fundamentalismo islâmico e tal. Mas, vendo bem, há menos guerras do que havia aqui há 10, 15, 20 anos atrás. Há menos miséria e há menos ditadores. Ainda há uns tantos. Mas, realmente, está a haver um processo, no fundo, aos poucos, de normalização da vida, não só política, mas da vida social e assim, da própria economia. O continente no seu todo vai crescendo economicamente. Né? E esse livro apareceu no momento em que se começava a perceber isso. Esse contraciclo, é por causa disso que caiu bem, enfim, as pessoas que conhecem um bocado esta realidade.
Disse aqui algo muito curioso, que é que o resto do mundo está a caminhar para o extremismo.
Sim, para o extremismo de toda a ordem, não só religioso, político, mas de toda a ordem. E racismo de novo, e ódios por isto, ódios por aquilo. Nesse sentido, a humanidade está muito conflituosa. E o continente onde havia mais conflitos era a África, neste momento talvez já não seja. De qualquer modo está a diminuir essa conflitualidade na África, neste momento.
A África é sempre o exemplo negativo. E o que me está aqui a dar um bocado é aquela ideia de que a África pode agora ocupar um lugar do lado positivo das coisas.
É, essa é a minha sensação. Enfim, eu sou um otimista doentio, mas o lazer tem que me controlar. Mas agora eu acho que não estou a ser otimista, acho que estou a ser realista apenas. Acho que sim. Há sítios muito maus ainda de viver em África, e aqui em Angola a situação não é nada boa do ponto de vista económico, social, mas se vir o continente no seu todo, eu acho que tem que fazer progresso e pode ser que se torne um dos sítios mais, enfim, mais tranquilos de viver. Pode ser que sim. Embora continue ainda, tem muita gente a fugir da África.
Exato.
E continua. Pois, mas a nossa obrigação como escritores é antever um bocado as coisas.
Sinto que a mensagem que tenta passar na sua escrita tem surtido efeito, pelo menos em Angola.
Eu não tenho essa pretensão. Não tenho essa pretensão. Acho que, aliás, até as pessoas que leem, que gostam de ler, já têm um pouco esse sentimento ou essa maneira de analisar as coisas. É claro que os livros podem confirmar um pouco, aprofundar algumas coisas, mas não sei se têm assim, tanta influência como é. Nós gostaríamos, como autor, de ter.
Dizia que é um otimista doentio e que neste livro até esteja a ser realista. Mas numa das suas entrevistas, quando se falava da geração da utopia, das ilusões e desilusões, Pepe Tela também disse que não tinha muitas ilusões, portanto não ficou muito desiludido. O que é que mudou desde então?
Não, atenção, é um otimismo muito relativo e é em relação ao continente. Eu disse que há sítios que ainda não estão a acompanhar esse movimento. Mas quando eu dizia de não ficar desiludido, não estar desiludido, porque já não tinha ilusões, há muito tempo que eu deixei de ter essas ilusões que a minha geração teve quando era jovem. Nós tínhamos ilusões de fazer uns países... fazer países que fossem absolutamente diferentes, novos. E não, acabou por se cair na mesma coisa, Bom, mudam as pessoas, mas os processos mantêm, etc. Agora, o que eu sinto é que, de facto, começa a haver uma sociedade mais atenta, mais... E também com maior liberdade no fundo do movimento de expressão, e começa a exigir maior transparência. Podemos começar a pensar que talvez em breve comece a ver a luz ao fundo do túnel. Acho que podemos estar um bocadinho menos pessimistas do que estava.
Sim, é por isso talvez que tenha dito que é preciso resistir tranquilamente porque a onda vai mudar.
É, exatamente. É preciso resistir. Ou então fazer como o caranguejo, no rio, o caranguejo do rio, quando a corrente é mais forte, baixa a cabeça e aguenta,
Para o Pepe Tela, que é um independentista, que fez parte do governo, que que nos brindou com histórias baseadas, inspiradas no cotidiano dos angolanos. É fácil chegar a essa conclusão de que é preciso ser como o caranguejo e o caranguejo do rio e baixar a cabeça e esperar que a corrente amaine?
Depende um bocado das pessoas, da experiência, da vida também, não é? Essa história do caranguejo é contada pelos mais velhos, não é?
Uhum.
Só os mais velhos é que pensam assim. Os mais jovens não, rotam mais a cabeça, né? E vão lutar contra a corrente, né?
Está a sentir isso na juventude angolana? E eu aproveito para perguntar isso não sim. só em termos sociais, mas também em termos literários?
Sim, eu acho que sim. Acho que há tentativas de mudança, claramente, por parte da juventude. E também se reflete, enfim, em obras, em tentativas de escrita. Aliás, se nós não acreditarmos na juventude, então não vale a pena, não é? Nada vale a pena.
E vamos falar então de literatura angolana e de como o seu futuro possa estar de alguma forma garantido.
Bem, a literatura angolana tem alguns handicaps. Em primeiro lugar, nós temos um problema grave. É que jovens que querem escrever, muitas vezes, têm criatividade, têm vontade e têm força para escrever, mas têm falta de um instrumento fundamental, o domínio total da língua. Infelizmente, o ensino da língua portuguesa está muito mal e eu não vejo quando é que para de piorar. E acontece que esses jovens que têm capacidade criativa, e aliás, esse no teatro mais ou menos espontâneo, né, essa capacidade, também não vejo outra escolha, porque os jovens atualmente, mesmo se falam línguas nacionais, portanto, de origem branca, raramente são capazes de escrever. Outro handicap é a edição. Continua a ser difícil editar aqui. Claro, alguém que já tem nome, já é conhecido, não tem dificuldade absolutamente nenhuma, mas um jovem tem muita dificuldade. E agora entramos nessa onda aqui também, eu já tinha visto em outros espaços no mundo, que é a onda do escritor paga para ser publicado, né? No meu tempo eu recebia, né? E depois também da difusão, porque livros às vezes são publicados e depois não são difundidos. De dois ou três sítios onde se vendem livros, lá há muito poucos sítios, há poucas livrarias. Né? E também há um problema. Né? Os próprios professores não encorajam muito os alunos a lerem. E nós percebemos que há talento, né? Mas agora ele não está a ser direcionado, digamos, para a literatura.
O Pepe Tela referiu que continua a ser difícil editar e que o escritor paga para ser publicado. Qual é a sua opinião sobre livros digitais? Porque poderia ser essa alternativa.
Eu acho que há algumas pessoas que fazem, tentam fazer isso, né? É uma possibilidade, né? É uma possibilidade que está a ser usada. Mas, no caso, eu posso dizer mesmo de livros em língua portuguesa, quer em Portugal, nos países africanos ou no Brasil. O livro digital tem muito pouca difusão. Eu sei, por exemplo, os meus livros são publicados em livro, enfim, para cá, e ao mesmo tempo são publicados pela internet, né? E há muito pouca procura de livros pela internet, muitíssimo pouca. Não está a funcionar. Não sei porquê.
Também disse no passado que a sua obra mais importante ainda não foi produzida. Que ingredientes constituiriam uma obra com esse título?
Forma de me encorajar a mim próprio, no fundo. Nesse momento até nem sei. Não sei se sou capaz ainda de escrever mais algum livro. Faço a mesma ideia. Também não sou muito preocupado, sabe?
E assim, olhando para trás e usando uma expressão popular, dizendo que um pai ou uma mãe nunca escolhem o seu filho preferido, mas eu gostava de o desafiar, olhando para as obras que já escreveu, qual é aquela que talvez que esteja mais próximo ainda?
É uma pequena obra, é um livro pequeno, mas que, aliás, é o único que eu de vez em quando releio, vou lá buscar, leio duas ou três páginas e pronto. Parábola do Caso do Velho.
Gostaria que alguma das suas obras fosse adaptada ao cinema?
Tem havido muitas tentativas, mas até hoje nenhuma passou, digamos, o cabo das tormentas, né? Porque até o problema de arranjar o dinheiro suficiente para fazer o filme.
Como é que lida com a grandeza do seu nome? Independentemente da sua opinião, poder ser diferente.
Pois, é maior do que aquilo que eu suponho, eu fico assustado. Digamos, eu tenho refúgios, né? Eu refugio muito em casa, digamos, na família, num grupo de amigos mais ou menos restrito. De vez em quando, sim, tenho que enfrentar o público, né? Há apenas livros, há uma ou outra conferência que é preciso fazer, onde eu me sinto mais à vontade. Quando vou às escolas, normalmente sou convidado quando os alunos, eu faço questão de fazer isso, quiser. Os alunos já estão lendo um livro, vamos, a tipo de livro, depois vamos falar sobre tudo.
Uhum.
E aí estou à vontade porque as pessoas leram alguma coisa que eu escrevi e já não são tão ignorantes de mim, né? Então evita-se aquele tipo de pergunta, mas então qual é o seu objetivo ao escrever este livro?
Uhum.
É aborrecido de responder, é muito aborrecido de responder a isso.
Vai a muitas escolas em Angola? É convidado para muitas escolas? Ou com frequência?
Algumas, não muitas, mas algumas. Mas infelizmente vou mais às escolas estrangeiras do que às escolas angolanas.
Por que acha que isso acontece?
Ela sabe que as escolas angolanas praticamente não dão literatura, né? As pessoas não se interessam muito por isso. E, pronto, portanto, nem se lembram de convidar escritores. Não sou só eu, são todos escritores, né? Sim, tem que haver um investimento muito grande na educação. Este país só vai mesmo dar o salto 20 anos depois de começar a haver um esforço muito grande na educação.
Sem querer considerar que Pepe Tela tem poderes de adivinhação, apoiando-me na sua experiência, acredita que a educação vá algum dia ser de facto uma prioridade em Angola?
Eu espero que sim. Tenho essa esperança, não é? E há muita gente que diz isso, não é? E cada vez mais. Não é? E de qualquer maneira, se vê os programas, os partidos políticos, os discursos, assim, a educação é sempre uma prioridade, sem dúvida alguma, mas isso nunca passou de um discurso para a prática, de facto. Realmente, não é? Nunca passou para trás. Tipo, algum dia vai passar, mais cedo ou mais tarde, vai se compreender quando se vir que um país tal, africano, está a avançar muito bem, vai ver o que foi, afinal foi porque apostaram na educação há 10 anos, há 20 anos atrás. Aí acho que os poderes aqui vão mudar.
Pepe Tela, muito obrigada por esta conversa.
Tá, muito obrigado. Obrigado. Foi
um prazer para mim também falar com ele. Foi Pepe Tela, o escritor angolano que recebeu agora o Prémio Correntes de Escrita da Póvoa do Varzim em Portugal. Pepe Tela gosta de música clássica para escrever, mas também gosta de ritmos mais animados, como a kizomba e o semba. Eu sou Mayra de La Salete e este foi o Artes e Entretenimento da Voz da América.
Obrigado, Marla Salete, com Artes aqui na Voz América, entrevista com Pepe Tela, o conhecido escritor angolano. Esta entrevista foi maior e na íntegra vai estar na nossa página voaportugues.com. E agora estamos em Angola, vamos à música com alguém que Pepe Tela gosta muito, Carlos Buriti, e o tema Tonakashi.
Shingi tonamie, tona kashingi tona mie ndevu shikolangi ya mikwege ndevu shikolangi ya mi firmi mwene firmi mwene ngimutuma mushikola ulenga ye ulenga we ulenga ye
Carlos Buriti, aqui quase no fecho desta emissão vespertina em português da Voz da América. Vamos aos títulos que marcam a atualidade. O ministro da Saúde da Nigéria, Osadji Enahiri, anunciou hoje o primeiro caso do novo coronavírus, o terceiro no continente africano depois do Egito e da Argélia. O paciente é um cidadão italiano que trabalha na Nigéria e viajou do Milão a Lagos no passado dia 25 de fevereiro. Por seu lado, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, determinou o repatriamento de cerca de 200 de cidadãos do seu país da cidade chinesa de Wuhan, epicentro da epidemia do coronavírus. Há momentos, a Organização Mundial da Saúde aumentou para muito elevado o nível de ameaça do novo coronavírus, já infectou cerca de 83 mil pessoas no mundo e também agora fala-se em 220 mortos no Irão. Pelo menos 33 soldados turcos morreram hoje num ataque aéreo na região de Idlib, no noroeste da Síria, atribuído ao regime de Damasco, que informaram as autoridades da Turquia, que também responderam ao ataque. Na Nigéria, a polícia invadiu uma residência no sudeste do país, onde encontrou 23 crianças e 4 adolescentes grávidas que iriam ser traficadas. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Nesta sexta-feira, todos um feliz fim de semana. De todos se despedem Dan Brown, Cedric Franklin e Álvaro Lugier Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.